A Rádio Justiça conversa agora com um advogado especialista em direito imobiliário e em questões condominiais, Rodrigo Carpati. Ele que é membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo. Nosso bate-papo é sobre a responsabilidade na escolha da administradora de condomínios. Rodrigo Carpati, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Obrigado, fico à disposição de você, Michele.
Rodrigo, ser síndico exige que tipo de conhecimento? Tem curso para ser síndico?
Então, hoje ser síndico não é algo regulamentado, mas é algo que exige profissionalismo. E esse profissionalismo, como não é regulamentado, exige que o profissional que quer exercer a função de síndico, que lembramos é um cargo eletivo, ele precisa se qualificar. Existem cursos no mercado dos mais diversos tipos e aquele que está pretendendo ingressar na carreira, além de ter que ter uma experiência como síndico do próprio prédio, ele tem que buscar constante formação em cursos da área, palestras e procurar cada vez mais se aprimorar. Não existe hoje ainda uma regulamentação, uma exigência mínima, mas o mercado acaba regulando essa relação com esses cursos de mercado e exigindo para que esses profissionais ocupem o cargo de forma profissional, requisitos como experiência e profissionalismo que ele vai adquirir na formação no dia a dia.
E qual a vantagem para quem opta ser síndico?
Então, o condomínio que passa a ter um síndico profissional, ele passa a ter alguém que se dispõe a fazer aquela, exercer aquela atividade de forma mais profissional. Então, o síndico morador, muitas vezes, ele está ajudando aquela coletividade e ele dispõe de um certo tempo. O síndico profissional não, é uma relação, inclusive existe um contrato firmado com esse síndico profissional para que ele exerça essa atividade de forma regular. E a vantagem desse síndico profissional é que ele é uma pessoa estranha, então ele tende a ser mais imparcial para a resolução desses problemas. Então o mercado tem aceitado muito bem o surgimento dessa profissionalização e por esses motivos que eu te passei, tem buscado cada vez mais e indicado que os condomínios contratem síndicos devidamente qualificados.
Tem morador que diz: ah, ser síndico é bom porque não paga o condomínio. Enfim, é fato isso? Tem algumas vantagens, alguns benefícios, uma vez que o síndico assume responsabilidades?
Então, o síndico morador, essa era o chamariz para que alguém pudesse ajudar aquela coletividade e assumir a sindicância de um prédio, porque nós tínhamos poucos candidatos. Mas hoje, face às responsabilidades desse profissional, desse síndico, o fato dele assumir por uma isenção pode trazer um prejuízo muito grande para o condomínio, porque o condomínio tem inúmeras responsabilidades, sejam elas dos mais diversos tipos, como recolhimento de imposto, como cuidado na manutenção, e um mau síndico que está ali querendo apenas um benefício como um sorteio mais favorável na vaga de garagem, uma isenção, pode custar muito mais caro do que o condomínio contratar um síndico remunerado, porque esse síndico remunerado que nós estamos mencionando, esse síndico profissional, em tese, ele vai trazer uma gestão mais qualificada e isso vai, inclusive, impactar no valor da cota condominial. Mas nada impede que exista o síndico morador dentro do condomínio.
Quem não quer assumir a responsabilidade de gerir um condomínio pode, então, contratar uma administradora. Mas, mesmo assim, é preciso ter um representante dos moradores? Como fica essa questão?
Então, a contratação da administradora, hoje, ela é indicada em função das inúmeras responsabilidades que o condomínio tem. Então, independente se o prédio tiver optado por um síndico morador ou por um síndico profissional, cada vez mais difícil, em função das responsabilidades que surgem para o condomínio, que ele exerça uma autogestão. Então, o fato dele ser um síndico profissional ou não é ao meu ver, imprescindível que ele tenha uma assessoria administrativa que vai ser exercida através da contratação de uma administradora de condomínio.
Vamos supor que os moradores estão insatisfeitos com a gestão do síndico, inclusive há suspeitas, né? Tem quem acredite que o síndico esteja embolsando verbas do condomínio. Quem apura isso?
Então, esse não é o papel nem da administradora e nem dos condôminos. Então, a administradora no dia a dia, se ela perceber qualquer tipo de indícios, ela pode sim, de certa forma, chamar o síndico, não receber notas fora da especificação, mas o ideal é que o prédio tenha uma terceira figura, além do síndico e da administradora, que seria uma auditoria permanente. Essa auditoria permanente, ela ajuda a verificar esse tipo de situação. E os condôminos, a gente tem um conselho fiscal, que são aquelas pessoas eleitas em assembleia e que são aptas para fiscalizar as contas do síndico. A administradora, ela pode sim verificar indícios, mas a responsabilidade da verificação da pasta de prestação de contas é do conselho, e nós aconselhamos sempre que exista uma auditoria permanente dentro do condomínio.
Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito imobiliário e em questões condominiais, Rodrigo Carpati, ele que é membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo. O nosso bate-papo é sobre a responsabilidade na escolha da administradora de condomínios. Bom, o síndico precisa ter um bom relacionamento com os moradores ou isso não interfere em nada o trabalho do síndico?
Então, a função do síndico, ela também é um pouco política, porque ela é eletiva. Então, a partir do momento que ele não tem um bom relacionamento, aqueles condôminos não vão escolhê-lo para o representarem. Então, isso passa pela simpatia e pela empatia. E todo aquele que trabalha em prol de uma coletividade, ele tem que ter um relacionamento saudável. Logicamente que ele não vai conseguir isso o tempo todo. Ele vai se indispor em alguns momentos. Por exemplo, com um condômino que estiver se comportando de forma antissocial, ou um tratamento que ele precisa resolver, ele pode trazer, sim, algumas indisposições. Mas, em linhas gerais, o ideal é que ele mantenha um bom relacionamento com aquela coletividade que ele representa.
Digamos que um síndico assume a função, mas pegou as contas atrasadas, dívidas e até o contrato do zelador está irregular. Ele faz uma reunião de emergência com os moradores, repassa a situação. E aí como fica a situação do síndico que saiu? Ele pode ser penalizado? Os moradores acabam arcando com essas despesas?
Então, quem saiu não exime da responsabilidade ou dos erros cometidos na gestão. Aquele que assume, ele tem que se resguardar, porque o fato do prédio estar irregular, representado por um síndico, vai sim transferir a responsabilidade para a nova gestão. Então é importante que esse síndico que vá assumir documente, traga laudos para comprovar as irregularidades e proponha uma solução imediata. Não obstante a isso, o corpo jurídico do condomínio vai ter que trabalhar para verificar quais são as irregularidades e se elas são irregularidades, são erros de gestão ou se são erros que vão poder acarretar a responsabilidade pessoal do síndico. Se forem erros de gestão, infelizmente, e não houver qualquer tipo de má-fé, o condomínio vai ter que arcar como um todo o que vai acontecer nessa reunião de emergência que você mencionou, e vai ser proposto um rateio para cobrir aquelas solicitações necessárias ou óbvias ou algum tipo de reparo.
Na avaliação do senhor, Rodrigo, quais os principais erros cometidos por síndicos?
O principal erro foi aquilo que nós falamos desde o começo, aquele síndico que quer assumir apenas para ter uma isenção ou ter um benefício do sorteio de vaga melhor. Esse é o primeiro erro, é desconhecer aquilo que o espera. A falta de conhecimento hoje no exercício da função, embora não seja obrigatório o reconhecimento prévio, mas ele passa a ser catastrófico se aquele síndico não tem o conhecimento necessário, e isso acaba acarretando, inclusive, na desvalorização do patrimônio de todos. É importante que esse síndico tenha um bom convívio. A falta desse convívio também vai acarretar em problemas. Então, o síndico, ele não pode esquecer que ele não é o dono do prédio, ele é apenas um representante. Então, os síndicos iniciantes caem no erro de acharem que são os donos do prédio, e isso traz transtornos imensuráveis, porque aquela coletividade não quer transferir o poder da sua propriedade, que é apenas um representante que possa trabalhar em prol de uma comunidade.
O senhor observa que a maioria dos prédios, enfim, dos condomínios, estão optando em escolher administradoras para assumir essa responsabilidade?
Eu vejo cada vez mais os condomínios trabalhando com administrador e menos com autogestão, porque em função das inúmeras responsabilidades do prédio, para uma autogestão funcionar de forma satisfatória, o síndico vai precisar contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria de RH, uma assessoria de segurança, e isso vai ser muito mais caro do que buscar empresas especializadas, administradoras, que estão aptas a exercer todos esses serviços de uma forma unificada.
Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito imobiliário e em questões condominiais, Rodrigo Carpati. Ele que é membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo. Rodrigo Carpati, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça a respeito da responsabilidade na escolha da administradora de condomínios. Muito obrigada.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês.